que haja paz em Jerusalém. Na verdade, o povo de Deus é um povo que anda em paz, que tem paz, amém? Se não tiver em paz, não está certo. O povo de Deus é um povo que tem paz, que anda em paz. Jesus disse: dou-vos a paz, não vou a dou como o mundo dá, né? Dou-vos a minha paz. Amém. Avisos que nós deveríamos, que nós devemos dar hoje, seria, eu acho que hoje nós temos 2 semanas antes do encontro, a outra começa, né? 2 semanas, não é isso? Temos essa, na próxima, a intenção nossa é encerrar todos os preparativos. Todo ano a gente fala isso, mas acaba terminando sábado à noite, né? O povo está tudo aí, a gente trabalhando. Eu lembro do casamento da Graciele, o pessoal de Mineiro chegou com antecedência, etc. tal, e chegou e entrou no samba aí. Não foi? E nós temos duas semanas, então, para encerrarmos todos os preparativos. É claro que nós não vamos fazer tudo que nós gostaríamos de fazer, mas já vai ficar bem adiantado para o ano seguinte, se Deus quiser. Né? Tudo que está relacionado. Esse ano nós temos um salão mais organizado. Esse ano nós temos, se Deus quiser, teremos alojamento, se Deus quiser. Muita coisa já se fez para melhorar. Que mais? Então nós temos 2 semanas. Se alguém quiser dar uma mão, ou então perguntar, às vezes, se oferecer para ajudar, para fazer alguma coisa, nós estamos precisando na área de eletricidade. O Vitor, só, às vezes, ele não é capaz. Não é, tem as suas atividades, tem o seu serviço, mas tem muita coisa nessa área. E vai ficando para amanhã, para depois, para amanhã, para depois, dificulta para ele. Então, se tiver alguém disponível na parte de eletricidade, entre em contato com o Vitor aí para ajudá-lo. Muita coisa ainda para fazer nessa área. Falar nisso, Vitor, parece que a lâmpada daquele farol lá de fora que queimou. É nós que trocamos, Marcelo? Então, essa semana, né? Vamos trocar, vamos lá, ver o que que dá. O que mais? Na área de hidráulica. É isso mesmo? É hidráulica mesmo? No exército é uma bombeira hidráulica, né? Ramiro. Cadê o Ramiro? Está aqui não? Nessa área nós precisamos de muita coisa. Na sua também, né? Ah, Falei, diz ao Milton que ele está trabalhando hoje para amanhã ficar à disposição aqui, à nossa disposição. Então, nessa área também, se tiver alguém aí que saiba, possa ajudar, também vai precisar. Tem muita coisa para fazer. O que mais? Fora as comissões que ficam encarregadas da recepção, alojamento, né, organizar os alojamentos, fica aí a cargo do Adriano, organizar. Se tiver que, todo ano, a gente tem que comprar um pouco mais de colchões, se precisar, o Adriano tem que ver isso com antecedência. Cama, né, o Humilde, a parte de, a parte que dele, né, as mesas. A Ferrari está pronta aí, você viu, né? Só falta a tampa. Para não ficar carregando pedra para pedra, para pedra, né? Isso aí, as mesas vão ficar bem mais fácil. Tem mais espaço. Amém. E também os donativos, né? Que cada um tem feito. Né? O pessoal está atendendo nosso apelo. Continua, se Deus quiser, para a gente ver o que vai faltar, o que precisa a gente acrescentar. No mais, domingo que vem, também às 9h30, no horário da reunião aqui, domingo não haverá reunião aqui. Domingo nós faremos lá na Suzane o batismo. Parece que tem aí uns 3 ou 4 interessados. Quem quiser se batizar, Luzia, né, Luzia? Você vai querer, né? Tem alguns que querem. Então, domingo que vem, às 9h30, lá na Suzane. Amém? Batizar em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados. Amém? Ou seja, a partir dali, você fez uma aliança com Ele, seguir os seus caminhos, andar nos seus caminhos, para que os seus pecados sejam removidos, sejam tirados. Então, só isso. Quem quiser participar lá, vai lá, 9h30, a partir das 9h30 do domingo de manhã. As reuniões serão normais. Quinta-feira nós não temos reunião de casal, tivemos aqui. Então, reunião até quarta-feira. Quarta-feira normal. Aí vem quinta, não tem. Sexta, não tem. Nesses 2 dias, as últimas coisinhas que devem ser feitas serão. Eu creio que a gente poderia concluir até quarta, quinta-feira no máximo, o que tiver que fazer. Amém? A gente não vai parar, na realidade, termina o encontro, tem uma outra coisa para fazer, etc. A gente parar de tudo, eu acho que a gente não para, não. Amém? Deus tem falado conosco esses dias muito. Aliás, Deus tem sido muito misericordioso para conosco, falando muito com a gente, abrindo, né, o entendimento da gente, fazendo a gente entender muita coisa. Muita coisa nessas últimas semanas, nesses últimos tempos, né? Na verdade. Né, Toninho? Muita coisa. Muita coisa boa. Interessante. E essa semana, né, é a semana de qual assunto? Por isso que vocês estão vendo a ênfase que o louvor tem dado a essa música, né? Espero só em ti. Confio só em ti. Né? para reforçar a palavra que tem sido falada nessa direção. Aqueles que esperam no Senhor. Isaías o quê? E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Né? Aqueles que esperam em Deus sempre têm as suas forças renovadas. Aqueles que confiam no Senhor têm sempre as suas forças renovadas. Sempre. Isaías 40. É 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Isaías 40, 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Às vezes, pessoas às vezes me perguntam, né? É sobre a minha disposição para fazer, né? Quando nós temos mais ou menos o que? Quantos anos, Wendel? Você está aqui, Wendel? Quantos anos você está aqui? 13. Toninho, você me conhece? 22? A média aqui é isso, né? A gente não cresce, não, mas... Né, não aumenta muito em números, não. Mas também a gente não perde muito, não. Amém? O humilde aqui tem 28 anos. 28 anos. Amém? Não, a gente não tira férias, né, Wilson? Não tira férias. Lucélia, quantos anos, Lucélia? 20. Marissa, desde quando nasceu, né, Marissa? Desde quando nasceu. Não pode falar porque é a idade dela. Né? Para falar, ela fala a idade dela. Virgínia, quantos anos, gente? 23. Então, a média é essa. E nesse tempo todo, nesses anos todos, Deus tem renovado a nossa força. Amém? Eu não lembro, assim, de... A não ser umas 3 ou 4 vezes de ter faltado uma reunião. Né? A não ser porque estava viajando, fazendo em outros lugares. Mas aqui... Que eu me lembre, umas 3 ou 4 reunião que eu falto. E não me canso. É assim? É, segunda-feira, não digo cedo, mas 10 horas, né, Juliana? 10 horas? 10 horas, mais ou menos. Às vezes, a gente... Resolve alguma coisa lá embaixo para depois vir para cá, subir para cá. Mas sempre nós estamos aí. E eu me sinto renovado, eu me sinto abençoado por Deus nessa área, mesmo que diz respeito à minha saúde. Eu sinto bem, graças a Deus. Então, muitos jovens não caminham conosco. Muitos jovens se cansam, se fatigam. Muitos mancebos caíram enquanto a gente caminha. Amém? E a razão de tudo isso... Com certeza é porque nós estamos confiando, esperando, acreditando em Deus, no Senhor. E o nosso Deus, o Senhor dessa igreja, tem um nome. Amém? Porque Deus não é nome. Filho não é nome. Pai não é nome. Jesus Cristo é nome. Amém? Os que esperam nele têm as suas forças renovadas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Esse então é o segredo. É o segredo da igreja. Segredo da igreja. O apóstolo Paulo fala em Colossenses, não só em Colossenses, mas em todas as cartas de Paulo, ele chama muita atenção para esse mistério. Essa coisa, mistério é uma coisa que ninguém explica direito. Mistério, só aquele que é o dono do mistério é que pode falar, né? Então Paulo fala desse mistério, é uma coisa que não se explica com facilidade. Que é Cristo em nós, o Espírito de Cristo na igreja. O povo de Deus tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito que estava em Cristo. O Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, tem esse mistério, né? Essa coisa fantástica, que é uma força que você não sabe de onde vem, né? Uma esperança que você não sabe de onde vem, uma fé que você não sabe de onde vem. Aliás, nós sabemos que vem de Deus, mas não se explica. A hora que ela chega, como que ela cresce, como que ela existe na gente, não tem explicação. Amém? Então, o mistério de Deus é Cristo em nós. Então, a igreja tem que buscar isso. Dizer, Senhor, né, eu abro a porta e eu quero que o Senhor entre e faz em mim morada permanente. Fica em mim e pronto, acabou. Seja feita a tua vontade. Então esse é o mistério. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 26. Todas as profecias terão que se cumprir. Todas. Jesus teria que nascer de uma virgem, nasceu. Teria que padecer, padeceu. Teria que morrer na cruz, morreu. Tudo que foi profetizado por Deus vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nisso. As promessas de Deus para a igreja, elas vão acontecer. Amém? Também as correções, os castigos, né? As punições que a gente sofre, tudo tem que acontecer. Até mesmo para exemplo dos outros povos. A igreja é um povo, e existe não só a igreja, mas existe muitos outros povos. Nós já explicamos aqui o que caracteriza um povo, né? Quando você fala um povo, você tem alguma coisa que caracteriza aquele povo. O povo americano, o povo da América do Norte, você já imagina uma pessoa alta, o americano mesmo. Você imagina uma pessoa clara, né? a estatura dele, as características do americano. Quando você fala no povo latino-americano, você já imagina ali o chileno, paraguaio, boliviano, o brasileiro também. Nós temos uma característica diferente. Você imagina o povo lá, o povo chinês, o povo diferente, bem diferente. Então, cada povo tem a sua característica, cada povo tem a sua, né? Ele tem o seu território, certo? Ele tem as suas leis. A lei de um é diferente da lei do outro. O povo indígena, você vê que o povo indígena vive brigando pelo seu território, pelos seus direitos. Normalmente o povo luta pelos seus direitos, pelo seu território, pelas suas origens. Todo povo é assim. Quando você fala povo, você logo imagina de onde ele é, como ele é, né, e o que ele espera que ele faz. E assim por diante. O povo de Deus não seria diferente. O povo de Deus existe. E ele tem a sua característica. A característica do povo de Deus. Amém? Então, várias coisas caracterizam o povo de Deus. Você, quando fala povo de Deus, você fecha os olhos e imagina um povo santo, um povo humilde, um povo bom, coração bom, um povo pequeno. É uma característica do povo de Deus. Sempre foi um povo pequeno, um povo perseguido. Toda a vida foi perseguido. Lá em Gênesis, Deus dizia isso, que é que a igreja iria pisar a cabeça da serpente, mas a serpente ia beliscar o seu calcanhar. Então, o calcanhar é atrás, né? Então, nós somos perseguidos o tempo todo, né? Nós temos o nosso calcanhar ali beliscado pela perseguição dos nossos inimigos, da serpente. Então, um povo perseguido é um povo sofrido. Não adianta nós queremos pensar que o povo de Deus não tem essa característica. Não adianta. Por quê? Porque está profetizado. Está, sempre foi assim e vai ser assim até o fim. É um povo que não tem terra, não tem território. Então existe povo de Deus na China, existe povo de Deus no Paraguai, existe povo de Deus na América do Norte, existe povo de Deus no Chile, na Austrália, todo lado existe povo de Deus. Então é um povo que não tem território, ele não tem, você não pode dizer, fecha os olhos, você não vê uma pessoa clara, você não vê uma pessoa morena, você não vê, não é como os outros povos. O povo de Deus, você não vê essa aparência. Nós não podemos julgar o povo de Deus pela aparência. O povo de Deus, você fecha os olhos e imagina não a aparência dele, mas você imagina as virtudes do povo de Deus, né? Que é bondade, paciência, humildade, temperança, né? Amor, compreensão. E aí, mais as outras coisas que são consequência dessa bondade, consequência desse amor, vem então a dificuldade, a perseguição, o sofrimento, né? Então, o povo de Deus, se você lê as Escrituras toda, ela está sempre apontando para o povo de Deus. Tem vários nomes nas Escrituras. Por exemplo, ora ele é chamado de povo de Deus. Ora ele é chamado de reino de Deus. Reino de Deus na terra é o povo de Deus. Amém? O reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Alguém na terra é reinada por Deus. Quantos, quais, nós não sabemos. Mas existe esse povo. O que mais? Chamado de que mais? Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, né? Que mata os profetas. É uma característica do povo de Deus. Matar o profeta. Judiar o profeta. Massacrar. Comer o figo dele. Amém? Do profeta. Fizeram isso com quem? Qual foi o maior profeta da igreja? Jesus Cristo. Foi o maior profeta que a igreja já teve. Isaías foi, Jeremias foi, Ezequiel foi, né? Amós, etc. Outros também. E todos os profetas. Lembra quando Jesus falou? Vocês são aqueles que matam os profetas. Vocês são aqueles que perseguem aqueles que eu envio. Eu envio para vocês e vocês não sabem dar valor, não sabem compreender, não sabem. Não recebem. É assim? É uma característica do povo de Deus. O que mais? Qual outra característica do povo de Deus, Maresa? O corpo de Cristo, o Monte Sião, a casa de Deus, tudo isso está falando do povo de Deus. O povo de Deus, a pedra principal da igreja foi Cristo, a primeira pessoa, né? Ali, o povo de Deus estava ali, chegou ali, naquela hora ali, Deus fez um novo testamento, uma nova aliança, iniciando um novo tempo, tempo da graça, tempo da fé, né? Ali estava iniciando, não que o que fez para trás deixasse de ser proveitoso, foi muito bom o tempo, a lei e os profetas duraram até ali, os profetas do Velho Testamento. Aí depois dali, a lei e os profetas duraram até ali, até João, né? Dali para frente vem sendo anunciado o reino de Deus. A igreja começa, então, ali. É o mesmo povo de Deus. Amém? Jesus Cristo fez a ligação entre um e o outro. Ele rasgou o véu, abriu ali, né, o templo, o véu do templo, que separava. Então, hoje nós somos gentios, não interessa se a pessoa é japonês, francês, que diabo que é, né? Não interessa, o importante é que a pessoa escuta, se converte e se torna um filho de Deus. Então ali começava Deus fazendo a ligação entre uma coisa e a outra, para não perder a igreja, para não perder o povo. Então nós estamos Deus diz que quando o último dos gentios entrar, então vai fechar a arca, fechar a porta, e acabou a construção, acabou o povo de Deus. Isaías 26, nós vamos ler e vamos ver o que é que Deus vai falar conosco. Ele está sempre apontando para a igreja. O que é que nós estamos esperando? Uma característica do povo de Deus: esperar. O que é que a gente espera? O Bertinho está dizendo aqui: nós esperamos uma terra onde existirá justiça. Nós esperamos uma terra, não é essa. Nós andamos, somos peregrinos nessa terra. Olha aí uma característica do povo de Deus. Nós somos um povo que não se conforma com esse mundo, não se conforma com as leis do mundo. Nós obedecemos por causa de Deus, porque Deus mandou que nós fôssemos obedientes às leis que o mundo nos impõe. Mas nós não concordamos, nós, mesmo não achando justo, a gente obedece. Nós esperamos, o povo de Deus espera uma terra onde não vai ter violência, prostituição, racismo, uma terra onde não vai ter doença, fome, né, onde não vai ter guerra, uma terra completamente diferente dessa que nós estamos vendo aqui. Então o povo de Deus peregrina pela terra e ele sabe que a terra não é essa, e que ele anda até terminar os seus dias na terra e não entrou na terra que Deus prometeu. Basta você olhar e você ver, não foi essa terra que Deus prometeu. Não foi esse mundo. É um novo mundo. O mundo vindouro. O mundo que há de vir. Uma vida não é essa vida. Não é essa vida. É a vida que Deus prometeu. É uma outra vida. Também isso é uma característica do povo de Deus. Então vamos ler Isaías 26. Naquele dia, vamos lá, versículo 1.
Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros.
Olha aí, está falando de quê? Está falando de quê? Bem forte, está falando do povo de Deus, está falando dessa cidade, né? Uma cidade forte. Então nós não somos um povo fraco, nós somos um povo forte, que não se cansa, que não se fadiga, um povo forte, cuja força se renova, um povo admirável, um povo que vai realmente chamar a atenção da terra. Assim que nós cremos, que esse povo, ele precisa aparecer, ele precisa existir. É um povo, Deus falou, né, que nós seríamos o sal da terra, que nós seríamos a luz para o mundo. Então tem que ser um povo diferente. Não tem território, tudo bem. Não tem característica, não tem aparência. Um povo que não tem, assim, aparência, você não pode dizer é isso, aquilo, etc. Mas é um povo. É um povo que impressiona. É um povo que impressiona pela sua postura, pelo seu comportamento. Olha como Jesus Cristo chamou a atenção do mundo inteiro. O mundo está dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Amém? Quem hoje na terra, não, se falar Jesus Cristo, a pessoa não sabe de quem está falando. Qualquer lugar nessa terra que você falar Jesus Cristo, a pessoa sabe de quem está falando. Amém? Um homem que chamou atenção, ele fez o que a igreja precisa fazer. Ele fez o que a igreja precisa fazer. Ele falou, vocês são o sal da terra. Se vocês não salgarem, se vocês não tiverem, não se impressionar pela postura, pelo comportamento, pela lisura, pela honestidade, então você vai ser pisado e consumido. Amém? Se nós formos uma simples terra, uma simples areia, um sal sem insípido, não tem gosto, então nós não vamos, vamos ser pisados. Amém, gente? Amém? Olha, pode ter certeza disso. Cai um do seu lado, dois do outro, e você é guardado por Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Jesus disse, olha, na Escritura fala a respeito dele que os seus ossos não seriam quebrados. Né? E ele só morreu ali na cruz, só passou por ali, porque estava profetizado, tinha que acontecer. Mas tudo que foi falado a respeito dele, né? E um homem que chamou a atenção do mundo. Está escrito assim, ó, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Cada dia que passa, o mundo caminha para provar que Jesus Cristo tinha razão. Amém? Deus disse assim, quando ele fosse, ele enviaria o Espírito, e esse Espírito ia mostrar para o mundo. Amém? Mostrar para o mundo a justiça, o pecado e o juízo. Cada dia que passa, o mundo está caminhando para provar. Ele mesmo vai provar que Deus é verdadeiro, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele existe. A violência, a corrupção, a prostituição, todo esforço que se faz para evitar isso, não se consegue. Por quê que não se consegue? Porque está escrito que vai acontecer. Como foi nos dias de Noé, será a volta de Cristo. Então, não tem como, não adianta querer evitar uma coisa que está profetizado. Não é que Deus gostaria que fosse, não é que Deus desejou isso para a terra, mas é que ele viu antes. Ele viu o negócio acontecer. Ele viu as coisas. E mandou escrever aqui. Naquele dia, está referindo àquele dia. Olha aí, é o dia que nós aguardamos. Quando ele fala aquele dia, naquele dia, está se referindo ao dia do Senhor. Está se referindo ao momento em que a hora que Jesus disse, olha, nem eu não sei que hora vai ser. Só Deus. Falamos também que o poder de Deus naqueles dias estava limitado. Deus limitou o poder dele na terra. Tudo isso é importante, gente, para você entender. Para você entender a importância que você tem, você. A importância que você tem para o mundo. O quanto você é precioso. O quanto você realmente tem valor. Amém? Eu acho que Deus não precisa lançar mão das pedras se tem nós. Né? Não está escrito que se não tivesse ninguém, Deus poderia suscitar das pedras os filhos de Deus? Mas eu acho que não vai precisar disso não, vai, Humbertinho? Será que ele pode contar conosco? Pode? Amém. Naquele dia, então, é o dia que nós esperamos. Aí nós estamos cantando esses dias. Espera, espera. Não afoba, não. Não queira exigir do mundo uma coisa que o mundo não vai ser capaz de fazer. Não espera nada do mundo, que o mundo não vai ser capaz de fazer. A gente espera uma saúde mais humana. Não vai existir, não vai existir. Sempre vai ser assim. Discriminatória, entendeu? Injusta. Nós não vamos ter uma justiça no mundo perfeita, boa. Sempre vai existir essa malandragem, sempre vai existir essa, a corrupção. Nós, a igreja não espera isso. A igreja, quando ela espera, ela peca, ela sofre, é porque ela está esperando uma coisa que não vai acontecer. Amém? Então, nesses dias, Deus está falando conosco sobre esperar. Mas nós vamos... Foi falado hoje de manhã. Esperar o quê? Esperar no quê? Eu preciso saber o que é que eu estou esperando. Né? Uma mulher, quando fica grávida, ela começa, então, a esperar. Uma mulher, quando fica grávida, ela começa a esperar. Ela sabe o que ela está esperando? Sabe. Ela sabe que ela não pode, de repente, pegar peso. Ela não sabe que ela não pode, de repente, subir uma escada correndo. Ela, né, ela sabe que ela não pode. Tem uma série de coisas que a mulher sabe. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês e tal. De repente, vai tornando limitada as forças dela, a liberdade dela, porque ela está esperando uma criança. Né? Você pensou, se ela estiver esperando e de repente não nascer uma criança, nascer outra coisa. Não vai ser um choque, uma decepção? Amém? Nós estamos esperando. Vai ser uma decepção muito grande se não acontecer o que nós estamos esperando. Né, Maria? Isso é que Deus prova a nossa fé. Isso que é fé. Porque nós estamos esperando que um dia Deus vai fazer justiça. Um dia Deus vai fazer justiça. Amém? Não precipite, não faça justiça com as suas próprias mãos. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, espera nele. Amém? Se você aloprar, se você acabar perdendo a paciência, você vai perder. Espera em Deus. Confia em Deus. Amém, Wendo? Amém? O Wendo cantou que chegou a suar aqui. Confio só em ti. Espero só em ti. O mundo nos pressiona, as coisas nos pressionam. Nós começamos a olhar. Deus falou, põe a mão no arado, não olha para trás, não olha para o lado. Você fez uma aliança com Deus, não fica olhando para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos. Não fica olhando para os lados. Você fez uma aliança com Deus, nem? Não olha para trás. Espera em Deus. Confia no Senhor. Né? Isaías 58 fala assim. Não precisa ir lá não, eu só vou ler aqui. Deus diz assim. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. É isso que Deus quer para o povo de Deus. Se nós fizéssemos isso, está escrito aqui, então romperá a tua luz e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante da gente. Então, repartir o pão com o que tem fome. Recolher em casa os pobres. Amém? Arruma um jeito. Tem muito pobre que você pode recolher. Arruma um jeito. Amém? Deus proverá. Você fala, Senhor, arruma um pobre para mim. Um pobre. Que eu possa recolher. Porque se nós formos meter a mão em qualquer pobre na rua, vai dar problema. Eu já fiz essa bobagem. Né? Eu já fiz isso. E me dei mal, pensava que... Né? Mas não me arrependo de ter feito. Eu fiz. Azar dele que não correspondeu. Mas se você quiser... tiver dúvida, pede a Deus, Senhor, me arruma, me ajeita uma pessoa que eu possa fazer isso, fazer cumprir na minha vida o que está escrito aqui. Então romperá a tua luz, a tua cura apressadamente, a tua justiça e etc, e etc. Então é uma característica também do povo de Deus, é isso. Deus está falando a escritura inteirinha. De quem? Da igreja. De quem? Da igreja. E a igreja? Espera em Deus. A igreja anda nos caminhos de Deus. A igreja segue Jesus Cristo. Ela confia no Senhor. Amém? Naquele dia se entoará então este cântico. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Então, naquele tempo, a cidade tinha muros. A cidade tinha muros, né? Não sei como é que vamos fazer uma cidade aqui. Como é que vai fazer esses muros aqui? Mais ou menos assim. Né? Mais ou menos assim. Ela tinha os muros e ela era feita aqui dentro. Dentro do aí tinha a cidade aqui dentro. Né? E tinha um portão que entrava na cidade. Tinha uma porta aqui que entrava, que guardava a cidade. E Deus falou que a igreja, ela está aqui dentro. E ela tem muro. A proteção da igreja, o que protege a igreja é a salvação. Amém? A salvação que protege a igreja. Ou seja, uma pessoa para poder entrar para dentro, ela precisa crer na salvação. Ela precisa crer que existe a salvação. Que existe o novo homem, que existe o novo céu, que existe a nova terra. E que ela precisa ir para lá. Quem crê em mim será salvo. Nós precisamos acreditar em Jesus. E essa fé é que nos coloca ali dentro. E essa fé, ela acaba protegendo a igreja. Por quê? Sem fé é impossível entrar. Então a pessoa fica de fora. Fica de fora. Engraçado. Impressionante como isso é verdade. Ela não consegue romper o muro. Ela não consegue romper essa barreira. Que ela não acredita. Ela não acha que existe salvação. Ela não acha que existe o céu, que existe o novo céu, nova terra. Que você saindo desse corpo, você não vai terminar sua vida, não. Você sai desse corpo, você continua. Nós estamos apenas passando pela terra. Eu preciso acreditar nisso. Que não é só comer e dormir aqui, não. Eu preciso edificar para mim uma coisa a mais, um tesouro no céu. Eu preciso construir a minha salvação. Amém, gente? Então, quando a gente lê e entende, olha... Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Protege a igreja. Quem crê faz parte, quem não crê não faz parte. E nós não julgamos, não condenamos, nós não excluímos aquele que não crê. A gente não sabe, a gente não pode julgar e não sabe quem crê e quem não crê. Eu só sei de uma coisa, que aquele que crê recolhe o pobre, aquele que crê, né, não se cansa, não se fadiga, aquele que crê faz a obra de Deus, aquele que crê anda com Deus, cumpre na vida dele, cumpre, as escrituras cumprem na vida dele. Esse é o que crê. É o que faz parte do povo de Deus. É essa pessoa, ela está ali dentro, protegida, guardada. Versículo 3. Versículo 2. Né? Nós não lembramos. Lê para mim o 2, filha.
Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade.
Aí. O que mais? Lê de novo, só o mesmo versículo.
Abri as portas.
Abre a porta. Para quem? Abre a porta. Pode abrir a porta. Para quem? Para aquela nação. Nação quer dizer povo. Nação justa. Povo de Deus. abra a porta para ela entrar. Ela não precisa pular o muro da cidade. Ela entra na cidade pela porta. Ela passa aqui pela porta. Todo mundo sabe o que é a porta. Né? Abrir as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Ou seja, que crê. Então, gente, nós pegamos aqui um capítulo de Isaías. Mas toda a Escritura fala de nós. Toda a Escritura está falando de nós. Falando de você. Falando do povo de Deus. Do povo de Deus. Nós somos muito importantes. Nós somos o povo mais importante da Terra. Vem, Divina? Você nunca imaginava, né, Divina? Você estava lá em Piso do Rio, lá, desprezada. Nunca imaginava que você fosse um dia fazer parte dessa nação, desse povo. Não é não, Dona Zefa? Se a gente acreditar, se a gente acreditar. Versículo 3.
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Repete.
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Amém. O que mais?
Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até ao pó.
Então, olha aqui, versículo 5. A cidade exaltada humilhará até o chão. Amém? Troca esse minuto em miúdo para nós. Quem quer fazer isso? A cidade exaltada humilhará até o chão. O que está dizendo aí? O povo que se exalta vai ser humilhado. Ou seja, o povo que se exalta, que se acha melhor do que os outros, né? Que acha que vai resolver o problema do mundo, o povo que se exalta, que acha que vai resolver o problema do mundo. Olha, nós temos aí tanta experiência. Há 30 anos atrás, 30, 40 mais ou menos, o socialismo, comunismo, achava que ia resolver o problema do mundo. E de repente caiu feio. Quantos povos na Terra não aconteceu isso? Amém? Hitler, Mussolini, outros grandes homens que teve um povo do seu lado e se exaltou e achava que ia corrigir o mundo, que ia consertar o mundo. E foi desmoralizado. O socialismo se arrebentou. E será que o capitalismo também não está caminhando para isso? Né? E será que aquelas nações que hoje se arrogam autoridade, poder, força, não vai depois cair do cavalo? Eu tenho certeza. E o povo de Deus, que se humilha hoje, amanhã será exaltado. Você vai dizer, olha, eu te falei... E você não acreditou, eu falei e você não confiou. O povo de Deus que hoje se humilha, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então, quem realmente for povo de Deus, um dia será exaltado. Amém, gente? É assim. A assim que está aí. Você precisa se enquadrar. Você precisa se colocar nesse lugar. Entra ali. E tenha como proteção os muros. Confia em Jesus Cristo. Procura saber mais sobre Ele. Procura estudar a sua doutrina, o seu evangelho, porque Ele, você vai precisar demais. Senhor, abre os meus olhos, me faz entender os seus mistérios. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que não se conformou de forma nenhuma, só com o que ele viu, só com aquilo que ele tinha. Ele foi buscar na fonte, ele foi em Deus ali, perguntar para Deus. E Deus deu a ele o que não deu para muitos, não é? Nós temos, por exemplo, uma pessoa que foi escolhida para ser apóstolo, o 12º apóstolo, no lugar de Judas, Matias. Acho que ninguém lembra do nome de Matias. Parece que Matias não fez nada, não quis fazer nada. Escondeu, talvez, os seus talentos e não quis. Ao passo que Paulo saiu, se afastou dos apóstolos e foi, apanhou, sofreu, pelejou. E quando voltou, o próprio apóstolo Pedro falou: olha, nosso irmão Paulo fala coisas difíceis de entender, mas é verdade. E ele contribuiu com o Novo Testamento. A maior parte das escrituras que nós temos hoje do Novo Testamento, nós devemos a Paulo. A coragem, uma pessoa que não teve medo, amém? Que não se acovardou, que escreveu, que falou, que meditou, que pensou, e falou: olha, isso aí não é Deus que está falando, não é eu mesmo que estou falando. Mas Deus pegou aquilo e pôs na escritura. Então era Deus, não era ele. Era Deus. Porque toda palavra aqui escrita é de Deus. E a gente fica aí, né? Engolindo mosquito, botando o dedo na boca. Nós precisamos ser mais o quê, gente? Mais o quê? Tá faltando. Ousados. Nós precisamos ser mais ousados. Menos tímidos. Mais coragem de falar. De profetizar. De falar. Profetizar é falar. Fala e Deus vai cumprir. Se você estiver falando a verdade. A igreja precisa sair dessa escuridão, dessa timidez, dessa, vamos dizer assim, dessa covardia. Ela precisa acreditar no que ela é. Amém? O meu Senhor é Deus, maior é o que está em mim. Amém? Quem quiser, me segue, porque eu sigo. Você tem que ter essa convicção. Amém, Rafael? Anunciar o evangelho, divulgar esse povo, divulgar essa doutrina. Ou então, você não entrou para lá, então você não acredita, você está de fora. E se você está de fora, você não tem o quê? Não tem o quê? Não tem o quê? Não tem salvação. O que vai ser salvo é a cidade. Quem está de fora não faz parte da cidade. A cidade é o povo de Deus. Corpo de Cristo. Amém? Amém, Wender? Lança fora, meu filho, toda essa timidez, toda essa achar que você não está com nada. Amém, Wender? Não. Silvano, Concorda, Silvana? Confia no Senhor. Oh, meu Deus, Jesus falou, meu irmão. Jesus falou. Confia. É isso que Deus está pedindo para a gente fazer agora, esses dias. Amém? A cidade, hoje, humilhada, desconhecida, amém? É, criticada por causa da sua maneira de pensar, por causa do seu, da verdade que ela fala. É uma cidade rejeitada, mas é uma cidade que tem esperança. É um povo que espera e que vai acontecer. Amém, gente? Tudo concorre para o bem desse povo. Tudo concorre para o bem desse povo. Deus proverá. Amém? Meu Deus, como sofre aqueles que não confiam no Senhor, seu Deus. Amém. Continua, por favor, filha.
O pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça.
Amém. Olha aí. Concorda? Repete.
O caminho do justo é...
Isso, você pega o 8, pega o 8. Só o 8 e o 9, por favor.
Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma.
Amém. Então, assim, está falando o quê? Que nós acreditamos no que ele falou. Primeiro, quem é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. A igreja é assim, é, o povo de Deus é aquele povo que acredita que Jesus Cristo é o Senhor. E o Senhor é Deus. Então, o povo acredita que Jesus Cristo é o Deus. O Deus da igreja chama-se Jesus Cristo. Então, quem quiser acreditar, que acredite. Quem quiser pensar o contrário, que pense. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim que disse quem? Josué. Ali estava falando de quem? Da igreja. Eu e minha casa cremos que Jesus Cristo é. Eu falo para os meus filhos, eu falo lá em casa. O nosso Deus é Jesus Cristo. Se não for, nós estamos perdidos. Se não for, eu não tenho problema, tal, etc. Quem quer pensar que Deus é isso ou que Deus é aquilo? Não, eu creio que Deus é aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Deus não tem, não parece com um cavalo, não parece com outra coisa. Não, parece comigo. Deus parece comigo. Ele me criou a sua imagem e semelhança. Então, quando eu encontrar com Deus, eu vou encontrar com uma pessoa que tem dois olhos, um de um lado, outro do outro, um nariz no meio da cara, igualzinho a mim, que pensa, que sente, que tem amor, que tem inteligência, como eu tenho, como você tem. Amém? E eu ando no caminho que ele andou. Eu sigo os teus passos, no juízo dele, no pensamento dele, na justiça dele. Eu discuto com qualquer um do lado dele. Eu falo com qualquer um a respeito dele. Jesus Cristo disse assim, pronto, eu não abro mão. Eu não abro mão. Amém? O Novo Testamento não te dá nenhuma margem para você ser o que você... Às vezes acontece isso, eu falo, olha, foi assim que Jesus ensinou. Amém? O homem, a mulher, os filhos, a casa, família, está ali, tudo está determinado, está escrito direitinho. E feliz aquele que segue. E Deus passou isso para a igreja. Ele transferiu isso para nós. E ele disse, olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Amém? Nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Isaías 58. Então você vai pegar lá, você vai ver. Então não vai sobressair a minha justiça. Ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai acatar. Não, e nós temos que fazer. Nós temos que mostrar para o mundo que nós temos razão. Nós temos que mostrar para o mundo que nós temos razão. Amém, Luiz? Mesmo que o mundo não creia, mesmo que o mundo não aceite, mas nós precisamos fazer. Foi isso que Jesus fez. Amém? Para que cumpram as Escrituras. Para que cumpram as Escrituras. Nós vamos ter uma cidade que hoje é humilhada, desprezada. Nós precisamos entender isso. Mas amanhã nós seremos exaltados. Amém, gente? Deus falou conosco hoje a respeito de quê? Pois. Continua sendo acreditar, confiar e esperar. Hoje com uma característica diferente. Esperar que nós somos a igreja. Acreditar que nós somos o povo de Deus. Confiar no que Deus falou a seu respeito. Confiar em que você realmente tem o seu valor, a sua importância. Amém? Levanta a sua voz. Levanta a bandeira. Faz soar a tua voz como a trombeta. Não se canse. Não se canse. Amém? Levanta a sua voz. Um dia, Deus falou isso comigo. Um dia Deus falou isso comigo. E a partir daí eu nunca mais parei de acreditar, de falar, e azar daquele que me escuta. Pronto. Você me ouviu, agora você está lascado. Amém? Amém? Me ouviu, agora. Você não tinha pecado, agora você tem pecado. Porque você me ouviu. Né, Joana? Amém, Joana? Azar do dia que você ouviu, né, Joana? Agora, não resta outra coisa a não ser fazer. Né, Godoy? Agora, nós vamos para onde, Godoy? Fala. Onde iremos nós? Onde iremos nós? Ou você acha que Deus não está falando com nós? Deus está falando com nós. Então, agora não tem jeito mais não, Bertinho. Não tem jeito. Ou você sai da cidade e vai para o inferno, ou você fica na cidade e dá um jeito. Amém? Se viram, Betinho. Dá um jeito. Amém? Porque não tem recurso. Agora não tem recurso mais não. Né, Alisson? Concorda? Amém. Amém, então. Deus abençoe. Você, abençoe sua fé, abençoe você como igreja, você como povo, você como nação. Não pense que você pode ficar de fora. Não, Deus trata você como você sendo uma pessoa de dentro da casa. uma pessoa que pertence à casa de Deus. Você é da casa de Deus, da casa de Abraão. Você faz parte da casa de Deus, membro da família de Deus. Amém? Agora, só um versículo aqui que eu quero reforçar. Cadê? Humilde, acha para mim aqui, humilde. Você que não era povo, você que não era povo, Efésios. Vamos ler. Esse aí eu gostaria que todos lessem. Efésios capítulo 2. Cadê? Depois você lê a fé todinha, se quem quiser. Achou aí, Hamilton? Ou não é Efésios? Como? Primeira Pedro. Efésios é bom demais, né? Tá aqui, ó. Efésios 2:11, por exemplo, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós também, no outro tempo, eram gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, etc. Naquele tempo estava sem Deus, sem Cristo, separado da comunidade, de Israel, separado do povo de Deus, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora não. Agora nós temos esperança. Agora nós somos membros da família de Deus. 1 Pedro 2:10. Vós. Aí, ó. Espera aí. 9. 1 Pedro 2:9. Olha aí. Então, o que nós estamos falando aqui é verdade. Está escrito aí. Vamos lá.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Amém. Lê de novo.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Amém. Então eu estou falando, Deus nos chamou, não foi para poder ficar sentado, não ficou com a boca fechada, não. Chamou a gente, nos considerou nação, nos considerou povo de Deus, e agora nós precisamos corresponder. Versículo 10.
Vós que, em outro tempo, não erais povo.
Isso. Nenhum de nós era povo de Deus, não. Nenhum de nós era povo de Deus. Nós nos tornamos povo de Deus. A fé em Jesus Cristo, né, como nos incluiu, nos colocou como membros da família de Deus. Nós somos, nós temos um compromisso, nós vamos fazer parte da casa de Deus.
Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Amém. Amém. Pronto. Agora pega e lê o Novo Testamento agora, e você vai sentir muito mais compreensão. Se você hoje mesmo lê Pedro, Efésios, né, Gálatas, você vai ler e vai entender. Aproveita hoje e faz isso. Lê pelo menos um pouquinho. Amém. Dá uma recomendação aqui, um aviso, que a reunião de senhoras de terça-feira será na casa da Sandra, Goiânia 2. Amém? Reunião de senhoras, terça-feira, no horário de sempre, será na casa da Sandra, lá no Goiânia 2. Amém? E o Rodrigo, também um outro negócio que pode não esquecer do Senhor, teu Deus, que tirou da terra do Egito. Amém, Rodrigo? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor Jesus, Pai nosso, Deus que nos chamou das trevas para a luz, nós que não tínhamos Deus, hoje nós entendemos que temos Deus. Hoje nós cremos nessa salvação. Hoje nós cremos, Jesus, que essa fé nos salvou. Essa fé nos colocou ali, cercados pelos muros, protegidos, guardados. Ninguém pode, Senhor Deus, nos tocar. Ninguém pode nos atingir, a não ser que o Senhor permita. Ninguém tocou em Jesus antes da hora. Nós somos livres e andamos em segurança. E andamos cercados pelos anjos que são acampados ao nosso redor. Essa é a nação. Esse é o povo de Deus. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Que cada dia mais nós possamos anunciar as grandezas, tudo que o Senhor nos fala, tudo que o Senhor nos anuncia, é precioso. E nós queremos divulgar isso. Nós queremos ser, ó Deus, os atalaias da casa do Senhor. Aqueles, ó Deus, que farão divulgar, que farão, Deus, anunciada as maravilhas do Senhor na terra, mostrando que Deus existe, que Deus está vivo no meio de nós. Que Ele é o nosso Senhor. E todas as coisas, Deus, hão de concorrer para nós, para o bem daquele que confia e que espera no Senhor. O Senhor tem dado testemunho da sua bondade. O Senhor tem dado testemunho, ó Deus, da tua grande misericórdia. Graças te damos, Senhor, pelos olhos que foram abertos, pelo caminho que o Senhor nos ensinou a andar. em nome de Jesus. Esperamos em Ti, confiamos no Senhor. Não há outro nome, não há outro Deus, não há outra igreja, não há outro povo. Só o Senhor é Deus. Amém e amém.
Deus habitará em segurança. Feliz será o povo dos judeus. Feliz será o povo. Só igreja feliz será.
Feliz,
oh, feliz será.
Judeu,
aleluia.
Senhor,
pois habitarás.
Pois habitarás.